Olá, meu nome é Patrícia Pontes. Estamos dando continuidade ao podcast sobre a Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Doenças Raras. No episódio anterior, compreendemos como foi estruturado e planejada essa política e hoje vamos explorar sua implementação no cenário atual. Para isso, convidamos a doutora Fernanda Oliveira, médica residente de genética médica do Hospital das Clínicas da UFBA.
Oi, Patrícia. Agradeço o convite e espero que seja bastante proveitoso.
Para iniciarmos nosso bate-papo e trazer o tema para a prática, quantos serviços de referência de doenças raras existem no Brasil que oferecem ações de assistência e diagnóstico?
Então, atualmente o Ministério da Saúde conta com 17 estabelecimentos habilitados e especializados para atendimento de doenças raras, distribuídos em diversas unidades federativas do Brasil. Na Bahia, por exemplo, temos dois centros de referência de doenças raras, o UPS e a APAI.
Todos os pacientes têm acesso a esses serviços?
Sim, todos os pacientes têm acesso, visto que a política assegura a universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços de saúde em relação às pessoas com doenças raras. Na Bahia, estão sendo pactuados fluxos envolvendo todos os serviços que atendem doenças raras, de maneira que esse acesso fique bem estabelecido.
O que essa política promove em termos de financiamento?
Então, cada instituição habilitada recebe um incentivo financeiro para o cumprimento de todos os requisitos previstos na portaria, ou seja, envolve os cursos com equipe disciplinar, testes genéticos para diagnóstico, acompanhamento e tratamento, tendo em mente que envolve diversas ações e muitas dessas de alto custo.
Existem dificuldades na assistência aos pacientes com doenças raras?
Sim, especialmente em relação à carência de serviços com infraestrutura adequada, bem como profissionais suficientes e habilitados. É necessária uma organização e ampliação da rede de atenção para garantir suporte laboratorial, protocolo de atenção e treinamento da equipe.
O que precisa ser feito para mudar essa realidade?
Então, Patrícia, ainda há muito a ser feito. Existem poucos geneticistas, sendo a especialização com o menor número de profissionais, e se concentram muito na região sul e sudeste. Ou seja, precisam ser promovidas iniciativas de capacitação aos profissionais da atenção básica para reconhecer a doença genética. Nesse sentido, a Telesaúde da CESAB está com várias iniciativas para apoiar essas necessidades.
Além do médico geneticista, quais outros profissionais que atendem a demanda no serviço de doenças raras?
É necessário uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, o que inclui fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, além de outros profissionais que dão suporte ao desenvolvimento neuropsicomotor. É importante ter acesso aos procedimentos diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos das diversas especialidades.
Chegamos ao fim de mais um podcast. Doutora Fernanda, obrigada por ilustrar o exercício da política no âmbito SUS. É inegável os desafios à frente, porém, se olharmos para trás, enxergamos o quanto já avançamos. Quanto mais falarmos de uma doença rara, mais conhecida ela será.